Por isso, aqui na conferência de imprensa, disse que o Governo tinha decidido a exoneração, com justa causa. E por isso que eu lhe pergunto, é porque é que agora está a dizer que não era uma decisão, quando na conferência de imprensa disse que era uma decisão. E uma segunda pergunta, para terminar, há pouco sobre o tal mito do parecer que foi o Governo, infelizmente, que o criou, a VDA disse à imprensa que foi contactada pelo Ministério das Finanças para dar apoio no âmbito das conclusões do parecer da IGF. Mas o Sr. Ministro tinha dito que o Governo não tinha pedido o apoio de advogados externos e eu gostava de saber, afinal, quem é que está a dizer a verdade, se a VDA está a dizer a verdade ou se mente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O que eu hoje aqui refiro é ser uma expressão mais rigorosa relativamente àquilo que foi o pronunciamento que tive na conferência de imprensa de dia 6. Aquilo que formalmente se passa na conferência de imprensa dia 6 é a comunicação da intenção de iniciar o processo de demissão de dois administradores. Estou agora a ser mais rigoroso do que terei sido na altura, numa conferência de imprensa onde às vezes a simplificação não ajuda ao rigor da expressão, e o rigor da expressão é este que acabei de utilizar. Relativamente à questão prévia, eu creio que já fui claro na explicação. Em primeiro lugar, o relatório chega dia 3, durante o fim de semana, leitura do relatório, formação de uma opinião sobre o relatório, do Governo sobre o relatório. Comuniquei à CEO da TAP pessoalmente no dia domingo, dia 5, informamos publicamente o país no dia 6, segunda-feira, e depois da decisão tomada, que era dar início ao processo de missão, dia 7, instruí a DGTF, a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, para que pudesse formalmente iniciar esses procedimentos. Esses procedimentos têm como primeiro passo a decisão pela Assembleia Geral da TAP de uma decisão, que é a decisão que depois é comunicada sobre a intenção de promover a demissão. Como já referi, esse processo é um processo que decorre estritamente do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, por isso a afirmação de que o Governo foi procurar a justa causa depois da demissão é obviamente falsa, totalmente falsa nessa matéria, e o que aconteceu na preparação desse trabalho, da transformação, por assim dizer, das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças na deliberação da Assembleia Geral, é um trabalho de natureza técnica. O que é que aconteceu na reunião? Várias reuniões aconteceram, tiveram lugares por esses dias. Numa primeira reunião há a participação da par pública, que tem como missão estatutária o aconselhamento técnico ao Governo no âmbito da gestão do setor empresarial do Estado, que se fez acompanhar dos seus advogados, advogados da par pública, que são os advogados da par pública no dossiê TAP. Isto é, são os advogados que trabalham do lado do Ministério das Finanças, grosso modo, no dossiê da TAP. O relato que me é feito dessa reunião é que a reunião ocorreu, teve o seu início, começou-se a desenvolver e, relativamente rápido, houve o entendimento de que não seria desejável o envolvimento dessa sociedade de advogados, aliás, nem de outra sociedade de advogados privada relativamente a este processo, dadas os pronunciamentos diversos que já tinha havido sobre várias matérias dessas sociedades de advogados. E é no final dessa reunião, como é comunicado, que foi tomada uma decisão pela equipa de fazer o pedido relativamente ao Jurisap, que fosse o Jurisap a entidade de apoio. Por isso, respondendo de forma sintética, o Ministério das Finanças não recorreu à consulta a advogados externos, no sentido, não fez uma consulta específica para advogados externos realizarem um determinado trabalho, estiveram presentes na reunião aqueles que já eram os advogados da TAP. Vi, aliás, uma notícia de jornal de que teria havido uma consulta a uma outra sociedade de advogados, é totalmente falso, não houve nenhuma consulta. Os únicos advogados privados que estiveram numa reunião do Ministério das Finanças sobre este tema eram os advogados do Estado no dossiê TAP. concluindo-se que não seria desejável que eles prosseguissem na frente do trabalho, que era exclusivamente verter o relatório da IGF para uma declaração unânime por escrito, foi tomada a decisão de que esse trabalho fosse feito pelo Jurisap.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a nossa primeira ronda. Vamos passar à nossa segunda ronda, que o Sr. Ministro quer fazer um intervalo. Faz favor, 5 minutos, então. Muito bem. Senhores deputados, já temos quórum. E como já temos quórum, podemos então reiniciar. E para este início de segunda ronda, com 5 minutos de interpelação e uma resposta direta por parte do Sr. Ministro, vou iniciar pelo Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, eu queria regressar a uma resposta que deu há pouco, que tinha a ver com o recurso sistemático a consultorias externas e a situação de recurso excessivo na sua resposta, mas eu queria pedir-lhe que pudesse ainda olhar para o tema concreto da consultora Seabury, que era que assessorou o Sr. David Neilman no processo da privatização e da aquisição dos aviões Airbus, e se, enquanto tutela financeira, considera ou não que este assunto merece averiguações concretas. Porque o que está em causa pode ser bastante mais grave do que um recurso excessivo, uma prática genérica de recurso excessivo a consultores. Não sei se me faço entender. A engenheira Alexandra Reis foi convidada para a Secretaria de Estado do Tesouro e, olhando para a experiência de anteriores privatizações, sabemos o papel particularmente relevante que os secretários de Estado do Tesouro têm nesses momentos e nesses processos. E eu queria perguntar-lhe que, não vou dizer mandato, mas que enquadramento, que objetivos, que linhas de orientação política para o exercício das funções de secretário de Estado do Tesouro é que discutiu com a engenheira Alexandra Reis sobre, especificamente, a privatização da TAP. Porque, em particular no caso da TAP, estas privatizações são daquelas que logo se vê qual é o argumento que se utiliza para as defender, desde que elas avancem. É assim que tem sido e é assim que está a ser. Há alturas em que é a falta de tesouraria, há outras em que é a descapitalização, há outras em que é tudo muito dramático e a TAP não se vai aguentar e vai fechar na semana seguinte. Foi assim há 23 anos, foi assim em 2012, foi assim em 2015. E, pelos vistos, há de se encontrar uma argumentação de outro tipo. Mas a questão é que a opção vem de longe. E a mesma pergunta que eu faço em relação à engenheira Alexandra Reis, da sua parte enquanto ministro, também gostaria de lhe fazer em relação ao senhor ministro, nos mesmos termos, no início do exercício de funções. Porque há claramente, eu ia dizer, uma opção política, mas mais do que isso, há aqui uma missão política de privatizar a TAP, da parte deste governo. O processo está em curso, independentemente de tudo, e sabemos que essa é uma orientação que vem de trás e que vem, nomeadamente, do governo anterior, desde logo no contexto do acordo com o Sr. Neilman, em que ele recebeu 55 milhões. E sobre isso, eu até penso que é relevante, é particularmente relevante, a resposta e o depoimento por escrito do Dr. Pedro Siza Vieira, que foi recebido nesta comissão de inquérito ontem à tarde, sobre esse processo que não o envolveu a si, porque não fazia parte do governo, mas que demonstra a orientação política para a privatização da TAP, desde o início, desde o momento em que o ex-ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirma, a convicção existente era que, em caso de nacionalização, o Estado não teria de pagar qualquer montante a título de indemnização, dada a situação de falência técnica em que a TAP se encontrava. Isto é muito interessante porque vem desmontar completamente as narrativas que temos vindo aqui ouvir nos últimos dias. Entretanto, escreveu o Dr. Sousa Vieira, o Governo decidiu proceder à aquisição por via desse acordo, o tal dos 55 milhões, por oposição à alternativa da nacionalização, pesaram três fatores: o facto dos consultores jurídicos do Estado, tanto quanto nos foi referido, não excluírem a hipótese de que os privados reclamassem em litígio o direito às prestações acessórias, o que ainda que a probabilidade de sucesso não fosse evidente, teria consequências financeiras pesadas. O receio de dano reputacional para o Estado que pudesse afetar um futuro processo de privatização e dificuldades posteriores na discussão com a Comissão Europeia. Ora bem, isto confirma da resposta recebida ontem à tarde, e vou terminar, Sr. Presidente, do Dr. Sousa Vieira, que havia uma orientação desde o início e, portanto, os argumentos para tentar explicar o caráter inevitável e indispensável da privatização vão mudando. Sabemos bem que a orientação é a mesma e é a mesma desde logo em situações que hoje em dia estão à vista sobre o impacto dessas decisões, mesmo no caso em que elas não se realizaram até ao fim, como foi em 99-2000 com a Swissair. E ainda bem que não se realizou, senão já não estávamos aqui. Quer dizer, fazíamos outra coisa a esta hora, não estávamos aqui porque não havia TAP. Neste contexto, a questão é, quando está à vista que os problemas mais gravosos do ponto de vista económico-financeiro para a TAP resultam precisamente da gestão privada e da continuidade de negócios ruinosos que a gestão privada manteve e aprofundou, quando se sabe e verifica que os trabalhadores não são o problema, muito menos os seus direitos e salários, que deviam era ser repostos, então queria reforçar esta mesma matéria da opção política presente, atual, que o Sr. Ministro está incumbido de levar por diante e que, pelos vistos, é essa a pergunta também, se a Sra. Engenheira Alexandra Reis também estava ou não com essa incumbência. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Engenheira Alexandra Reis foi convidada para a Secretária de Estado do Tesouro no momento em que houve, de novo, a divisão das pastas entre Secretário de Estado do Tesouro e Secretário de Estado das Finanças. Quem tem a competência delegada para o acompanhamento dos processos de privatização é o Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes. Por isso, a Secretária de Estado do Tesouro não iria ter nenhuma intervenção na matéria da privatização da TAP. Depende, Sr. Deputado, da organização que o Ministério tem. O Ministério, por regra, está organizado em quatro áreas: Orçamento, Assuntos Fiscais, Tesouro e Finanças, depois sim ou não Administração Pública, e depois, historicamente, Tesouro e Finanças já estiveram juntas, já estiveram separadas, às vezes estão juntas identificando os dois nomes. No caso em concreto que o Secretário de Estado João Nuno Mendes assumiu no início do 23º Governo Constitucional comigo, tinha as duas pastas, mas que só tinham o mesmo nome, que era o Tesouro. Ele anteriormente era só Secretário de Estado das Finanças e por isso não lidava com o tema da TAP. Depois ficou o Tesouro e Finanças com a mesma pasta, com as duas pastas com o mesmo nome, e depois, na última mudança, voltou-se a separar as pastas, separando o que era a gestão das empresas do setor financeiro e toda a área de acompanhamento do setor financeiro do setor não financeiro. O setor financeiro e gestão da dívida, finanças e privatizações, tesouro só com as empresas, e por isso a Engenheira Alexandra Reis não iria ter participação, não iria coordenar o processo de privatização, por isso iria acompanhar a TAP no âmbito do desempenho da função acionista por parte do Ministério das Finanças. O segundo tema, Sr. Deputado, o primeiro que me colocou relativamente à consultora, o Sr. Deputado, concordo consigo, há diferenças, são duas matérias de âmbito diferente, uma sobre o âmbito relativamente às ao recurso a consultoras externas, a segunda sobre para quem trabalham as consultoras externas contratadas pelo Estado. Por isso são duas matérias diferentes, eu reconheço isso e creio que se justifica fazer uma investigação aprofundada sobre o trabalho desenvolvido ou não em benefício da